o rococó no Brasil. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados e telhados e paredes. Eu sou aquele que teu velho muro verde de aventas, onde debruça um antigo jasmineiro cheiroso na ruinha pobre e suja. Eu sou essas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a ramada dessas árvores, sem nome e sem valia, sem flores e sem frutos, de que gostam a gente cansada e os pássaros vadios. Cora Coralina. Pode ser que um Brasil antigo ainda esteja vivo em algumas ruazinhas de nosso país, emoldurado por suas janelinhas, portinhas e igrejas. O tempo permaneceu inalterado nas cidades históricas, em suas casas, suas vielas, seus becos. É como se a memória insistisse em sobreviver em meio a telhados, fachadas, esculturas e pinturas. Fechando-se os olhos, é possível ouvir o burburinho de outros tempos, o arrastar de passos e o tropel de crianças em alegres brincadeiras e correrias pelas ruas. A arte assim fala ao pensamento, por meio de preciosos vestígios que a história deixou como pegadas dos séculos. E os sinais de outros tempos, da segunda metade do século XVIII, foram deixados nas cidades históricas mineiras de São João del Rei, de Ouro Preto, de Congonhas do Campo, entre outras. Há ainda testemunhos deste século em Belém, em vários lugares de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro. O então rococó vinha da Europa, onde se apresentava com um sentido decorativo e ornamental, levando a ideia de um alegre viver. Aqui, quando essa tendência despontou, misturou-se com a última fase do barroco e muitas vezes foi confundido também com o neoclássico, que chegou um pouco mais tarde junto com a missão francesa. Os graciosos elementos, a minuciosa decoração e a leveza ganharam espaço na arte brasileira, mas foi no mobiliário, conhecido como estilo Dom João V, e na arquitetura que esse estilo se manifestou com mais proeminência. Ao contrário do rococó europeu, o nosso ficou mais evidente nos temas religiosos. No Brasil colonial, a arte brasileira via nascerem raminhos, conchas, anjos e guirlandas entre os elementos decorativos. Nas igrejas e nas construções, as linhas arquitetônicas simétricas claras evidenciavam um estilo limpo que traduzia a sensação de equilíbrio. Na transição entre o barroco e o rococó, as construções se carregaram da sensação de leveza e de iluminação. Um exemplar do rococó brasileiro é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Centro Histórico de Salvador. A fachada, construída por mestre Caetano José da Costa em 1780, tem estilo rococó. Já o retábulo é de 1871, aos moldes neoclássicos do artista João Simões F. de Souza. Na parte externa, o tom azul da parede reforça o relevo e a brandura das linhas e dos frisos que emolduram janelas e que contornam toda a construção. Os campanários, duas altivas torres laterais, têm como acabamento um couro-shell concluído por bulbos sobrepostos revestidos por azulejos. As torres se completam com quatro pináculos ao topo de cada uma. Ainda em Salvador, na Bahia, a conhecida Igreja de Nosso Senhor do Bonfim atesta sua fachada aos moldes do rococó, embora seu estilo predominante seja o neoclássico. Há azulejaria e afrescos na construção, que é um ícone da fé cristã e que seguiu os padrões das igrejas portuguesas do período. Fica nítido o afastamento do barroco nas paredes claras, nas linhas simétricas e retas, presentes nos delicados detalhes da parte externa. No centro do Rio de Janeiro, a Igreja de Santa Rita também atesta esse trânsito entre os estilos e guarda um pouco da história em meio aos modernos edifícios da cidade. Sua construção foi aos moldes do barroco, mas em 1759, seu interior, o frontão e o couro-shell foram modernizados para o rococó. Os bulbos e os pináculos na torre erguem-se expressivos em seu interior, que tem uma decoração típica do rococó, com uso do dourado, dos desenhos de flores e do uso de conchas. A graciosa igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, também faz parte dessa fase de transição. Seu projeto e algumas esculturas do interior são atribuídos a Aleijadinho. É do barroco a parte externa da igreja. É de Mestre Ataíde a pintura no teto, já apresentando traços do rococó. Na imagem, abre-se o teto da igreja com a Virgem em seu manto ao centro, olhando serenamente para baixo, em um gesto de abençoar, cercada de nuvens de anjos músicos. Ela tem os traços de uma mulata, característica inovadora para a época, que remetia para a realidade do Brasil. A cor azul ao fundo da imagem dá saliência e relevância à cena, que ainda é ornamentada por delicadas linhas, ornamentada por conchas, desenho típico do rococó. Muitos dos escultores que estiveram presentes no barroco brasileiro acabaram por adotar o rococó em suas obras, entre os quais Manuel da Costa Ataíde e Antônio Francisco Lisboa, o nosso Aleijadinho. E ainda é válido citar os nomes de José Pereira Arouca e de Francisco Xavier de Brito. No Brasil, o rococó ficou registrado em ruazinhas, em igrejas de várias cidades e nesses lugares onde o tempo parece não ter passado. Por essas bandas, a vida parece transcorrer da forma costumeira e a arte parece ter sido incorporada à paisagem. O tempo, que parece minguado, os passos apressados e largos que se arrastam no dia a dia, parecem esconder tanta riqueza. Mas a arte obstinada teima estar nos caminhos, escondida, aguardando um olhar maravilhado sobre sua forma, sobre sua cor, para que tenha valido a pena a pincelada do artista, o entalhe do escultor e o cálculo do arquiteto. Dar a qualquer matéria a aritmética do metal. Dar lâmina ao metal e a lâmina alumínio. Dar ao número ímpar o acabamento do par, então ao número par o assentamento do 4. Dar a qualquer linha projeto a pino de reta. Dar ao círculo sua reta, sua racional de quadrado. Dar à escultura o limpo de uma máquina de arte, por sua vez, capaz da arte de dar-se um espaço explícito.